Hoje nós estamos começando rindo mesmo, né, Adolf?
O Rafa errou o nome do próprio blog, do próprio podcast.
Eu já paguei para não comprometer. Oi, eu sou o Rafael Carvalho.
Eu sou Adolfo Nabellini.
E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
Agora, finalmente, acertou o nome do blog.
Seguimos com o Diário da Ásia, gravando episódios do podcast aqui direto do Sudeste Asiático.
E hoje a gente vai falar sobre Bangkok, o Songkran, que é o Ano Novo, o mercado do trem, mercado flutuante.
Pois é, a gente passou, a gente já viajou por outros países aqui da Ásia, a gente voltou para a Tailândia só para acompanhar o Réveillon em pleno mês de abril.
Partiu?
Partiu!
E hoje a gente está no Laos.
Se você nunca ouviu falar, Laos é um país maravilhoso que fica aqui pertinho da Tailândia, do Vietnã, do Camboja.
Da China. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. A gente estava no Vietnã, saímos do Vietnã... A gente estava e saímos não, né? E saiu do Vietnã rumo a Bangkok. Para quê, Rafa?
Pois é, a gente voltou para Bangkok simplesmente para estar lá na data do Songkran. O que é o Songkran? É a celebração do ano novo do calendário budista, que é o calendário seguido pela Tailândia. Que a festa acontece, a festa de Réveillon, acontece em pleno mês de abril.
Então é a época que acaba a época de seca e começa a época de chuva. Por isso que eles comemoram muito, comemoram como? Com água.
É uma verdadeira guerra de água por todos os lugares. É impossível sair de casa, sair do seu hotel sem se molhar. E acontece todo ano, dia 13, 14 e 15 de abril.
Em que ano que eles estão agora?
Eles estão no ano... A gente também, quando estava lá, estava nesse ano. No ano de 2566.
E quando a gente fala em guerra de água, é guerra de água mesmo. Todo mundo tem arminha. A gente compra arminha, a gente comprou, o Rafa quebrou três. Teve que comprar duas, uma que ele pegou emprestado, ele também quebrou. Você compra a sua arminha e vai recarregando a água durante o dia em vários lugares. Várias pessoas vendem água por um preço bem baratinho. Você carrega a sua arma e sai atirando água em todo mundo.
É um verdadeiro carnaval. E a gente chegou lá um dia antes de começar a festa. E aí a gente foi num shopping bem grande. Isso é um mercado bem grande de shopping. Tinha uma loja só especializada em arminhas. Aquelas arminhas coloridas, sabe? Que jogam água. Mas tem um povo que compra umas bazucas, que vão um tiro na nossa cara, machuca.
Tem uma pressão. Ah, e além disso, tem um baldinho de água.
É, você pode jogar balde também. Tá tudo liberado. E as ruas são tomadas, assim, igualzinho o carnaval no Brasil. Todo mundo jogando água, então vai se molhar.
E é muito bom, porque tá muito calor nessa época, então refresca. Só que tem um lado ruim, que a água é gelada mesmo. Eles colocam gelo na água.
Pois é, o povo que vende água pra abastecer, vende o quê? 1,50, né, normalmente?
É, até menos, às vezes.
É. E aí, você paga, só que dentro eles guardam nos isopores, com barras enormes de gelo, porque aí a pessoa fica mais brava se você der um tiro nela com água gelada.
Não, e quando você joga o balde com água gelada, a pessoa até dá um pulinho de susto.
É muito bom. A gente até fez um Reels com todas essas imagens, tudo que a gente tá falando, lá no arroba Esse Mundo é Nosso. Tá lá no feed já, a gente já publicou. Mas a gente vai passar pra vocês uns trechinhos de áudios e vídeos que a gente... Vídeo não vou conseguir mostrar aqui, mas tem o áudio desse vídeo. Da nossa bagunça durante 3 dias, mas nós amamos, né?
Amamos, isso é muito bom.
Vamos ouvir.
Claro, já quero ir embora.
Quer?
Ai, a menina me jogou água gelada. A água aqui vem com gelo, olha lá. Olha lá, o povo lá em cima. Olha isso, gente, o que é isso?
Sério, é muito divertido. Acho que foi um dos dias que eu mais me diverti na minha vida. Foi muito legal.
Eu queria que tivesse hoje, porque aqui tá um calor também. Já queria brincar aqui na rua.
Foi muito divertido. E aí a gente encontrou o Eduardo e a Mônica, do blog Eduardo e Mônica, que moram na Tailândia. E a gente se juntou e fez uma gangue brasileira. Aí foi demais.
A gente fez um corredor, tipo aqueles corredores poloneses. Quem passasse tava ferrado. E o povo passava com mala, tadinho, querendo ir pro hotel. Mas a gente jogava balde assim mesmo.
Ah, não, balde não, vai. O povo com mala não.
A gente falou só de balde da arminha, mas também tem o povo na rua que passa de carro jogando balde. Tem o corpo de bombeiros que passa com a mangueira jogando em todo mundo que tá na calçada. Então, gente, até se você estiver dentro... A gente viu gente no Burger King. Se você estiver lá dentro, o povo vai te jogar uma mangueirada.
É impossível ficar seco, de verdade. Aí foi tão legal que a gente ficou num bar lá, sentado e jogando água em todo mundo. E a família dona do bar era muito boazinha. Então, eles ficavam dando água pra gente jogar e eles também jogavam. Aí tinham duas crianças muito bonitinhas. Um menininho de 8 anos estava fazendo aniversário. Aí a gente cantou parabéns pra ele e ganhou até um pedaço de bolo.
Sensacional essa família. A gente gostou mais ainda que a cerveja era barata e eles davam água, então a gente não precisava pagar pra abastecer.
Não, e eles são muito bonzinhos. Eu tinha uma menininha de uns 3 anos, nossa, muito fofa. Ela pediu pra ir no meu colo, aí depois ela foi no meu colo, foi. Em pé, aí depois eu tava sentado, ela foi no meu colo de novo, muito bonitinha, muito. Pegou meu óculos, quase morri.
Eu amei, quero voltar pra esse Songkran, porque aí eu vou lá com eles de novo, porque nosso time ficou bom, o povo juntava no nosso time.
Nossa, muito bom, vieram umas italianas também, e foi divertido.
Tinha um australiano que tava no restaurante, ficava em frente à nossa guerra. Aí, como ele tava comendo, já era noite, né? A gente fiquei com dó. Aí a gente não tava jogando água nele.
Ah, tava.
Não, só um pouquinho, com a arminha, assim, só um pouquinho.
Um pouquinho.
Mas depois ele começou a rir pra gente, a gente começou a jogar tudo, né? Pois ele desceu e juntou pro nosso time também.
E começou a jogar água em todo mundo, muito bom. Só que a gente ficou hospedado perto do bairro Xi'an, que é uma parte mais moderna de Bangkok, e a gente se arrependeu.
É uma parte que a gente sempre quis ficar, que é cheio de prédios, cheio de shoppings, tudo, tipo Apple Store, todas as lojas famosas. Só que não adiantou, a gente foi parar na Khao San Road, que é aquela rua mais famosa dos mochileiros, todos os dias que a festa lá era muito mais legal. Mas também tem Silom, que é perto de Xi'an.
Então é melhor ficar hospedado perto da Khao San se você quer participar do Songkran.
Mas tem vários bairros, tem pela cidade toda, mas as maiores festas são na Khao San e no bairro de Silom.
E sabe o que é mais engraçado? Que o povo não bebe na rua. Tem bar, claro, a gente bebia no bar e ficava na rua, mas não é igual carnaval que você vê todo mundo com latinha, com long neck na mão, não.
E
é
uma festa... acho que é por causa da água, gente, vai entrar água na minha bebida.
E é uma festa muito familiar, tem muita criança, muita família, tem bebê, é muito divertido, tem muito idoso e rola um respeito com bebê e com idoso, ninguém molha.
E pra valer mesmo, começa lá pro meio-dia e vai até tipo 11, meia-noite... E é maior clima de paz, assim. Então a gente fica meio... faz um olhar feio quando a gente molha com água gelada, mas não tem briga, não tem nada.
O Rafa me molhou várias vezes.
Uai, você também me molhou várias vezes.
Vamos ouvir?
Vamos.
A gangue aumentou hoje.
Aí, Aro.
Tá bom, hein?
Aro.
O que tá acontecendo?
Eu fiquei ensopado.
Nossa, muito molhado, credo.
Agora, pra voltar pra casa, como a gente tava no bairro longe, era um caos. Porque imagina, um carnaval pra você conseguir um carro é impossível. Então a gente tentava o Grab, que é como se fosse Uber, demorava 15, 20 minutos e eles cancelavam no final. A gente tentava táxi, eles queriam cobrar muito caro. Como a gente foi embora...
E aquele trânsito de Bangkok, ninguém conseguia chegar na gente. O Grab que a gente chamava, o táxi não queria levar... A gente foi embora de tuk-tuk, viu? Tuk-tuk famoso, serviu pra alguma coisa, porque ele normalmente é pega turista.
É, porque ele é super caro, mas a gente negociou e ficou um preço ok. A gente pagou uns R$40 e pouco menos, né? Foi 250 baht pra conseguir voltar pro Airbnb e deu tudo certo.
Mas tem um probleminha. Duas vezes. Tem um probleminha andar de tuk-tuk durante esse Songkran.
Um problemão.
Todo lugar que você passa, o povo joga água no seu tuk-tuk. Então a gente já tava molhado, morrendo de frio, porque tava já 11 da noite. A gente passava o povo com mangueira, jogando os moradores, jogando água com
balde,
mangueira.
Balde também nas costas, assim, a gente percebia, a pessoa vinha por trás e jogava o balde.
Mas o povo de tuk-tuk também passa atirando com a arminha, né? Quem também tá de tuk-tuk, quem tá na rua. Só que o problema é que a minha arminha tinha quebrado.
É, exatamente. Mas foi muito legal, valeu muito a pena, uma experiência única e eu quero repetir.
Se você puder, estiver planejando vir pra Tailândia, vem nesse, tipo assim, março e abril, porque março tem muito sol na praia, e abril, dia 13 de abril, é o Réveillon deles, que é o Songkran.
E aí, só tem que lembrar que é um pouco mais difícil de fazer as coisas em Bangkok, né? Mas a gente conseguiu, por exemplo, ir no mercado do trem e no mercado flutuante durante o Songkran.
Isso, as coisas da Khao San, que são essa rua, que é essa rua famosa, não estavam funcionando direito. Não tem como você fazer massagem na rua se o povo vai te jogar um balde na cabeça. Mas as outras coisas da cidade funcionam. A gente, inclusive, foi, além desses mercados, a gente foi no maior, um dos maiores mercados do mundo.
Ah, é verdade.
Que tem mais de 15 mil lojas, eu não sei o nome.
É tipo Shakshuka.
Isso, mas aí...
Não é isso não, é alguma coisa assim.
É, mas aí teve uma manhã que a gente não... Como a gente deixou pra ir pra tarde, pra festa lá de Ano Novo, a gente foi primeiro no mercado do trem. Você já ouviu falar no mercado do trem? Não tô falando com você, não foi com quem tá ouvindo a gente.
Eu já fui duas vezes.
O mercado do trem, ele acontece em cima de uma linha de trem. Pois é, eu pensava que era meio coisa de trouxa, pega turista, falei, gente, por que que faz um negócio na linha do trem? Aí quando o trem vem, apita, todo mundo arrasta as bancas tudo, abre os toldos pro trem passar.
Porque ele fica realmente no trilho, os produtos ficam no trilho do trem.
Não, e ele passa tirando lasca da gente, é muito próximo da gente, né?
Mas ele já existia, na verdade, esse mercado, era um mercado que existia perto da linha do trem, só que aí ele entrou em reforma e as pessoas foram para a linha do trem para continuar trabalhando. Aí o mercado ficou pronto e a maioria resolveu o quê? Continuar no trilho do trem.
Porque como o mercado ficou bonitinho, falaram que o aluguel dele estava mais caro. O povo continuou na linha do trem. Então ele existe de verdade. Porque dizem, né, que existem outros, como, assim como os mercados flutuantes a gente vai falar, uns meio fake para turista. Mas esse que a gente foi, fica tipo uma hora de Bangkok, é verdadeiro.
E o preço é muito bom, viu? O preço comparado até com... Ah, o nome do mercado é Chatuchak.
Não, esse é o maior mercado.
Do mercado que a gente falou, que a gente foi lá durante o Songkran. E os preços desse Chatuchak são muito bons. E do mercado do trem é bem parecido o valor que eles cobram com o valor do Chatuchak. Então, vale a pena se você quiser fazer comprinhas.
Exatamente. Como ele é muito visitado por turistas, mas também por muitos moradores, os preços são normais. Já o mercado flutuante, que a gente foi na sequência, só pega turista, que turista quer passear de barco no mercado.
É super caro. Mas calma, no mercado do trem, dá pra ouvir o anúncio que eles fazem quando o trem vai passar.
É, tipo, avisando, sai da linha de comerciantes, tirem suas bancas.
Isso é o que a gente acha que eles falam, né?
Ah, não. É, isso aí. Ah, foi muito sensacional.
Muito legal mesmo. E o trem passa algumas vezes por dia. Então, se você fizer o passeio, a gente fez com a experiência Tailândia. E aí eles já te levam no horário que o trem vai passar. A gente chegou lá meia hora antes e viu o trem passar duas vezes.
Isso, ele passa 8 vezes por dia. Ou seja, o povo monta a banca e tira a banca. E são assim, dezenas de barracas. 8 vezes por dia. A gente gravou, inclusive, a gente espremidinho. E o apito do trem, estou chegando. Amei esse mercado do trem, adoro.
Saindo do mercado do trem, a gente foi pro mercado flutuante. Ficava mais ou menos uma hora de lá.
Você já deve ter visto também imagens. Mercado flutuante são aquelas pessoas que montam a banca nas canoas e ficam circulando por vários canais. Então dá um congestionamento de...
Lojinhas de barco.
Lojinhas de barco.
E também tem as lojas que ficam paradas e o barco passa na loja para você fazer as suas compras.
É, o melhor jeito de conhecer é fazendo um passeio de barco. Quer dizer, melhor jeito não, é o que todo turista faz. Eu prefiro ir lá a pé mesmo e ver os barquinhos passando.
É, mas a graça é pegar o barquinho para ir até os barcos e até as lojas. Só que, como o Rafa já falou, é bem mais caro do que o mercado do trem, então não vale a pena comprar nada. Exceto o sorvete de coco, que é bem tradicional.
Muito bom sorvete de coco, é muito famoso desse mercado, então vale a pena.
E, bizarro, em cima do mercado, em cima do arroz, do sorvete de coco, vem um arroz roxo.
É, vem um arroz doce, roxo, meio sólido, assim, mas até que é interessante.
É, essa parte eu não achei interessante, não. É. Mas é muito legal o mercado flutuante. Ele é mais turístico, assim, mas é bem divertido porque é uma coisa muito diferente.
E é muito fácil, né, casar os dois. Normalmente os pacotes já vendem os dois mercados, então vai ser fácil pra você.
É, vale a pena fazer isso e ir nos dois de uma vez.
Mas quando você for fazer esse passeio, peça para o mercado flutuante mais famoso. Qual é o nome, Arif? Pesquisa enquanto isso.
Deixa eu ver.
É Don Samuak. É tipo esse o nome. Porque tem uns fakes que foram construídos para turistas. Esse local, apesar de só ter turista, existiu realmente há alguns anos os barcos que faziam os passeios por ali. Passeio não, a venda de produtos, porque não tinha estrada, faziam realmente nos canais. Então, é isso. Como chama, Arif, o mercado?
Ih, cadê? Não tô achando.
É o Damoen.
Isso.
É o é difícil falar, gente. Damnoen. A gente vai escrever na descrição para ficar mais fácil. Mas é o Damnoen Saduak. Esse é o mercado mais original. Mas existem, tipo, sei lá, mais 6 mercados fakes.
Mas vale a pena ir nesse, né? Depois de Bangkok, a gente foi para Phuket. Mas aí a gente vai deixar para falar depois de Phuket. É bem rapidinho, né?
Porque é muito polêmica. Falam mal, falam que não vale a pena. Mas a gente adorou.
A gente gostou. Então, aguarde que vem Phuket por aí e vem Laos também.
Feliz ano novo, gente. Feliz 2566.
Uhul! Muita saúde pra todo mundo.
Passa lá no arroba Esse Mundo é Nosso, porque a gente continua aqui na Ásia.
Em tempo real, você vai ver nossa viagem e aproveita pra ver os Reels também que a gente já fez sobre a Tailândia. Ah, e tem também sobre... Tem
Malásia,
a ponte.
Tem Vietnã.
Ah, tem bastante coisa.
É isso, gente. Um beijo, obrigado. Feliz ano novo de novo.
E agora vamos falar obrigado em lausiano.
Ah, mas aí é que você já tá no Laos, tá adiantando? O assunto foi Tailândia.
Então tá, vou falar copo com crap.
Copo com crap.
Agora fala em lausiano.
É, cop chai.
Cop chai.
É bem parecido.
Sabagdi. Sabagdi, oi. Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, beijo.